Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Câmara aprova dois requerimentos de informações na 29ª sessão.
Funcionamento dos ecopontos na cidade é tema de um dos pedidos.
Vereador Márcio Saito pede poda de árvores no bairro Ilda Mandarino.
Hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, João. Boa tarde.
Olá, Carlos. Boa tarde. Muito boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba aprovaram, durante a fase do grande expediente da 29ª sessão ordinária do ano, dois requerimentos de informações oficiais que cobram explicações do Executivo Municipal.
E as duas solicitações são de autoria da vereadora Beatriz. Em um dos requerimentos, a vereadora quer esclarecimentos sobre o funcionamento adequado dos ecopontos na cidade.
Ao discutir o pedido de informações, Beatriz informou que dos 5 ecopontos visitados pela assessoria parlamentar, apenas o do bairro Lago Azul estava funcionando.
Na sexta-feira passada, a minha assessoria esteve em 5 ecopontos. O único que estava aberto, funcionando direitinho, com os dois funcionários adequadamente, era o que já existia, que era o do Lago Azul. Está funcionando redondinho e que sempre funcionou. O do motocross, que foi o único que foi inaugurado, estava fechado 10h30 da manhã. Então, eu estou perguntando por que, que estava fechado. Você viu o carro parado, querendo entrar, mas não tinha ninguém. O ecoponto estava fechado. O do Country Club está quase terminado. E o Carasa, ele está aberto. Está toda destruída a parte de alvenaria dele. As caçambas estão cheias. Como está aberto, não tem controle, está estourado a abertura, a frente dele, as pessoas estão jogando e as caçambas estão cheias, estão lá abandonadas.
No documento, a vereadora quer esclarecimentos sobre quando todos os ecopontos estarão prontos e funcionando normalmente.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, Beatriz também deseja saber quem é o funcionário responsável pelo controle e fiscalização desses espaços.
Então, nós estamos perguntando se há funcionários responsáveis para fiscalização, acompanhamento, de quanto em quanto tempo nós conversamos com os carroceiros, porque também não tem jeito, eles estão jogando nas beiradas dos ecopontos. Tem dois ecopontos prontos e não estão inaugurados, ao passo que poderia estar sendo descartado essas coisas nos ecopontos. Então, temos dois ecopontos prontos, não foram inaugurados. Um inaugurado que não está funcionando, apesar de estar em horário de funcionamento, não está funcionando. O outro está lá abandonado. E, no fim, nós temos um funcionando. Então, nós estamos pedindo, porque nós estamos acompanhando. É muito importante, eu venho falando isso desde o começo, é muito importante que os ecopontos funcionem, para que a nossa cidade fique mais limpa. Então, é louvável esse trabalho da prefeitura em abrir os ecopontos, mas eles precisam ter uma fiscalização constante. Por isso, eu questiono, senhor presidente, qual é o funcionário da prefeitura que é responsável pelo controle e pela fiscalização do funcionamento adequado dos ecopontos? Porque a gente precisa ir disciplinando a população a deixar. E as pessoas que estão se acostumando a ir, como aquele senhor que a gente viu no carro, chega lá e dá com o ecoponto fechado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. É um dinheiro público e é um sonho público que a nossa cidade tenha espaços cada vez mais adequados.
O plenário também aceitou um outro requerimento de informações proposto pela vereadora Beatriz, que trata do regime de previdência complementar dos servidores municipais, criado no ano de 2016.
Os dois requerimentos de informações foram enviados ao Executivo, que tem 15 dias para respondê-los.
A epidemia da dengue pode ser evitada se as ações de combate ao mosquito transmissor ocorrerem o ano todo, não somente no verão. Fique atento às principais dicas. Não deixar acumular água, pois a fêmea do mosquito procura água parada para desovar. Pneus abandonados são perigosos. Eles devem ser tapados ou armazenados em locais fechados. As calhas das casas devem estar sempre limpas e sem pontos de acúmulo de água. Os vasos sanitários devem ficar com as tampas abaixadas. Os bebedouros de aves e animais devem ser limpos com buchas diariamente. Manter os vasos de plantas sempre com terra e manter plantas que retêm água sempre secas. A dengue é fácil de combater, só não podemos esquecer. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
E hoje, logo mais às 7 horas da noite, tem audiência pública de finanças aqui na Câmara Municipal de Araçatuba.
Na ocasião, o prefeito Dilador Borges, acompanhado por representante da Secretaria da Fazenda, irá apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre deste ano.
A prestação de contas da Secretaria da Fazenda segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal.
A população pode acompanhar a audiência, fazer perguntas sobre o uso dos recursos públicos no período e ainda trazer sugestões.
O encontro será transmitido ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e também pelo canal do YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camaraaracatuba.com.br.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
A necessidade de poda de árvores em cruzamentos de ruas do bairro Hilda Mandarino foi tema de pronunciamento do vereador Márcio Saito, ainda na fase do pequeno expediente da sessão ordinária da última segunda-feira.
De acordo com o parlamentar, o crescimento dos galhos de árvores está impedindo a visualização das placas de sinalização de trânsito em ruas no bairro, que fica na zona leste da cidade.
Eu queria iniciar a minha fala dessa noite abordando um tema que é muito comum no nosso município. No dia 31 de agosto, nós encaminhamos para a prefeitura um ofício solicitando a poda de algumas árvores no bairro Hilda Mandarino. Isso foi, vamos dizer, uma queixa, né, que foi encaminhada pela rede social por uma moradora lá do bairro, um pouco depois daquele acidente que teve vítima fatal. E o motivo, provavelmente, foi porque a pessoa talvez não tenha visto a sinalização de que ali é um local de parada. Ela falou que no bairro tem muitos outros cruzamentos que têm esse mesmo problema. Então, fomos lá, pedimos para que fotografassem essas situações e todas elas estão no ofício, foram encaminhadas junto com o pedido para que a prefeitura providenciasse a poda a fim de que, em todo cruzamento, a placa vertical fosse visível. Porque em alguns locais não tem a sinalização horizontal no solo. Então a placa pare é importante para que o condutor do veículo automotor ou ciclomotor possa saber que ali é um lugar que deve parar. Né? Inclusive os cruzamentos estão identificados, né? Quais são as ruas que se cruzam. Então nós gostaríamos que a prefeitura pudesse providenciar a poda dessas árvores que impedem a visualização da sinalização vertical pontualmente no bairro Hilda Mandarino, objeto do ofício.
O vereador Márcio Saito também elogiou a realização da campanha Setembro Amarelo, que visa conscientizar sobre a prevenção do suicídio.
Eu só gostaria de ressaltar o que o vereador Gilberto Batata iniciou a respeito do Setembro Amarelo. A importância desse tema, um tema delicado e que, às vezes, até pouco tempo atrás, um tabu. Era muito raro nós abordarmos esse assunto publicamente. Mas hoje nós entendemos que pessoas que sofrem da alma, né, elas precisam um espaço, um momento para se manifestar. E parabenizar também a Associação das Senhoras Cristãs, que neste sábado esteve durante todo o período do dia, das 10 às 22 horas, lá no Araçatuba Praça Nova, abordando as pessoas a respeito dos serviços que são prestados no nosso município pelos Centros de Assistência Psicossocial, os CAPs 3 CAPES AD e CAPES I, e que acolhem pessoas com ideação e tentativa de suicídio.
O parlamentar também falou de um seminário sobre energias renováveis ocorrido recentemente no município.
Ocorreu no último dia 18, isso já foi em casa, lá na Unip, onde eu trabalho, foi o seminário de energias renováveis, um outro fórum importantíssimo para a nossa comunidade. Esse seminário trouxe algumas alternativas de produção energética para Araçatuba, porque ela é adequada a determinadas regiões. Falou-se de energia eólica, que não é o nosso caso. A nossa região não é propícia para usinas eólicas, mas é muito propícia para instalação de usinas fotovoltaicas ou produção fotovoltaica, tanto na própria residência como em empresas, e até a instalação de parques fotovoltaicos. Porque a insolação em Araçatuba é altíssima. Para vocês terem ideia, o país líder de uso de energia fotovoltaica é a Alemanha. E a Alemanha tem insolação 50% menor que a nossa. Então é possível explorarmos esse recurso abundante na nossa região e que é pouco explorada.
A parceria do poder público na instalação de uma incubadora tecnológica de startups no último dia 13 de setembro também foi tema de pronunciamento do vereador Márcio Saito. Vamos acompanhar.
E o último assunto é a respeito da inauguração de um ambiente denominado Incubadora Tecnológica de Startups. Essa sala ela foi inaugurada no dia 13 de setembro, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. Foi uma cerimônia concorrida, né? A sala lá estava cheia. Vários representantes de diversos setores da nossa comunidade, principalmente a academia, porque essa parceria com o poder público, sem a presença da academia, da universidade, dos centros formadores profissionais, ela não tem motivo de ser. Porque é justamente nas universidades e faculdades onde nós temos os alunos que irão produzir conhecimento e soluções para a nossa época, utilizando os recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje. E é isso que caracteriza as startups, empresas com base tecnológica. E essa mão de obra está sendo formada nas nossas universidades e centros universitários da cidade. Lembrar que Araçatuba hoje, ela é um polo de produção tecnológica. Nós temos várias empresas que atuam em nossa cidade e que produzem software e sistemas, não só para o nosso município, mas para a região e para o país, e alguns exportam. Então nós temos essa mão de obra disponível, não só na sua formação, mas também que atuam profissionalmente em Araçatuba. E essa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vem de encontro com essa necessidade contemporânea. Por quê? Porque a startup ela incentiva o empreendedorismo, a inovação. E nós vivemos numa época em que dificilmente os jovens que estão se formando nas universidades se empregarão. Por quê? Porque não se tem mais essa criação de empregos como já teve no passado. E a demanda de empregos ela é menor do que as universidades estão formando. Então, jovens acabam se formando, têm um diploma de nível superior e não conseguem se empregar. Por quê? Porque não vai ter emprego para todos. Isso é uma realidade.
O Rádio Câmara desta quarta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Rádio Vive FM 106,7.